Eu sou a Samantha Esteves e esse é o podcast As Madalenas, feito por nós, alunos e pesquisadores em letras estrangeiras e tradução da USP. Nesse episódio, vamos conversar com Sasha de la Torre sobre a novela gráfica Persépolis, de Marjane Satrapi. Nessa HQ, a autora franco-iraniana conta sua experiência como jovem nos anos 70 e 80, as voltas com questões de gênero, fundamentalismo religioso e a guerra Irã-Iraque. Sasha fala sobre como é levar essa história para a sala de aula e sobre a importância da literatura como ferramenta no ensino da língua francesa no ambiente escolar. Ela é professora de francês na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, dando aulas para o nono ano do Ensino Fundamental 2 e para o Ensino Médio. Ela também é professora de comunicação e de projeto integrador dos cursos de educação profissional do Colégio Santa Cruz. Seu percurso acadêmico, das iniciações científicas ao doutorado, foi sempre orientado por sua grande musa inspiradora, parceira e amiga de vida, Cristina Pietraroia. Sasha gosta de quebrar a gema mole do ovo frito no arroz quente, de ver os olhos das crianças adormecerem e de imaginar reverberações. Gosta de árvores, da cor do canto dos passarinhos e das coisas desimportantes. Ama sinestesias e antíteses, mas detesta paradoxos e armários com a porta aberta. Os trechos de Persépolis, ao longo desse episódio, foram lidos por seus ex-alunos da Escola de Aplicação da USP.
Olá, pessoal! Estamos de volta com os episódios do nosso podcast As Madalenas. Eu sou Maria Letícia.
E eu sou a Kate. A gente queria começar agradecendo sua participação, Sasha, no nosso podcast. A gente está muito contente de te receber hoje. E aí, para começar, a gente queria que você fizesse um resumo de um minuto da sua tese de doutorado. Desafio, hein?
Nossa, que desafio! Ninguém pediu para eu estudar antes a minha própria tese. Mas primeiro posso eu agradecer, né? Eu que agradeço o convite. Fico muito, muito feliz, assim, honrada de poder participar desse projeto tão incrível, né? Que é o projeto do podcast. Adoro o nome. A minha tese, alguém está cronometrando? Porque senão acho que vou ficar falando uma hora aqui, né? Sobre a tese.
Ativando os cronômetros.
Cronometra aí, por favor, né? Eu acho que essa tese ela é muito resultado assim, de toda a metamorfose pela qual eu passei nesse processo de pesquisa. Foi muito intenso mesmo. Acho que representa toda a minha formação enquanto professora e pesquisadora, e de entender, né, que isso não está separado. Né? Ser professor, ser intelectual, isso vem junto, né? E aí isso veio de uma forma, estou falando disso porque isso veio nessa tese assim, de uma maneira muito forte, tão forte que ela também é uma experimentação de escrita, assim, de formato. Né? Então, a minha tese ela tem um outro formato também, porque eu acabei assumindo muito esse lugar daquela pessoa que, poxa, eu estou na academia, será que eu estou na academia só para fazer aquilo que já existe? Ou será que a academia também é um lugar para você criar? Né? E eu acho que o professor tem muito disso também. Quando eu escolhi ser professora, e isso está na minha tese, por isso que eu estou falando isso, eu escolhi porque eu também tinha necessidade de criar. Sabe? Eu não me achava assim, talentosa o suficiente para fazer artes, mas sempre gostei de desenhar, e isso tem a ver com a minha relação com a obra que a gente vai discutir aqui também. Mas professores criam, né? Criam aulas, criam atividades, e eu pensei, poxa, e o doutorado, assim, eu fiquei muito tempo me debatendo com esse formato, né? Que vem das ciências que não são humanas, sabe? Assim, que não são das ciências humanas. Acho que a gente importa, né? um formato e não combina, sabe? Então, a minha tese é também uma experimentação de escrita, e ela veio muito para defender que ensinar língua estrangeira na escola é uma outra coisa, que não é ensinar língua estrangeira em cursos de línguas, né? Ela tem outros objetivos e muitas potencialidades. E veio muito de um incômodo, né? Daquele clichê que a gente ouve muito, é um clichê, mas que acontece em muitos casos, é verdade, de que não se aprende língua estrangeira na escola. E eu acho que isso muitas vezes acontece porque a gente tenta, sabe, colocar um sapato que não serve no nosso pé e nunca vai dar certo. E minha tese veio um pouco com essa vontade de mostrar que a escola ela tem outros objetivos. Então, que é é muito violento a gente tentar trazer para a escola o que é de um curso de línguas, o que é de um exame de proficiência, né? E tem objetivos relacionados à educação, que é linda, né?
Com certeza, e foi super gostoso assistir sua defesa também, aprendi um monte.
Ai, fico muito feliz de ter você lá, tem mais gente aqui, né? Tem você, tem o Léo também do grupo, pessoas que já me acompanharam lá na escola de aplicação, e nesse momento que eu estava justamente pesquisando, né? Fazer a tese.
Sasha, e como foi esse seu primeiro contato com Persépolis? Tem alguma coisa que te marcou dessa leitura que quer compartilhar com a gente?
É, muito. Tem que tomar cuidado, porque eu gosto muito de falar, né? Também. Eu falei, se a gente pegar um cafezinho, a gente vai ficar conversando ainda mais sobre Persépolis, sobre leituras que tocam, né? Meu primeiro contato com Persépolis foi, na verdade, quando eu sempre gostei muito de fazer parcerias com professores de outras disciplinas, né? E eu fazendo parceria com a minha colega, a professora de artes, nós duas queríamos trabalhar o tema de memória na escola, né? Porque eu ia trabalhar com o terceiro ano do ensino médio. E aí é um ano que a gente sempre faz projetos relacionados à memória, porque é o último ano deles na escola. Então, tem toda uma nostalgia, né? De tudo aquilo que eles viveram, de quem eles são, de quem eles serão. E aí surgiu essa ideia de trabalhar a leitura de Persépolis, né? Como uma escolha da leitura para o ano. E muito por conta do desejo de trabalhar a memória, tá? Então, era o desejo de trabalhar a memória e também foi o ano que eu pensei em começar com eles um diário em francês, que a gente chama journal, lá, né? E aí veio tudo por aí, por conta da memória. Então, Persépolis traz muito essa carga, né, da memória e tinha tudo a ver com esse projeto e é por isso que eu sempre trabalho no terceiro ano do ensino médio com a leitura de Persépolis.
Muito legal. E aí, então, esse aspecto que tenha te marcado mais, assim, te chamou atenção, então tá ligado com essa relação com as artes, né? Com o desenho que tá ali presente.
Sim, também. É legal colocar, porque assim, o jornal, e isso aparece na minha tese também, né? Tem alguns exemplos. O jornal, desde o início, teve uma proposta de não trabalhar apenas com texto. Então, que os alunos também pudessem ilustrar, isso eu sempre pedi para eles, aí cada um à sua maneira, né? Tem alunos que gostam de desenhar, tem alunos que preferem fazer colagem, e a ideia é que ele virasse um caderno diferente do caderno de classe, então, e que fosse muito representativo deles, né? Então já tinha essa relação também com a imagem. E a história em quadrinhos, por si só, eu acho que é um, né, um gênero muito interessante de se trabalhar em sala de aula. Sobretudo em língua estrangeira, porque as imagens ajudam bastante, né? E também por conta do público, né? Acho que é um público que gosta muito, né? Desse tipo de história, enfim, histórias em quadrinhos, né? Eu quero dizer. Então, eu sempre acho que é uma obra muito rica para trabalhar em aula, assim.
Sim, e aí insistindo mais sobre essa relação que você percebe, assim, o ensino de línguas com literatura, se você puder falar um pouquinho mais sobre esse tema que eu acho que é tão rico, né?
Sim, e é um tema que eu adoro. Desde a iniciação científica eu venho trabalhando com essa questão da escolha de textos, de como os textos são escolhidos para serem trabalhados em sala de aula. E na faculdade me incomodava muito essa coisa de, poxa, é aula de língua, é área de língua, é aula de literatura, é área de literatura,
Uma
né?
cisão muito grande, né?
Nossa, muito grande, né? E o tanto que eu aprendi, o quanto o meu francês não melhorou por conta das aulas de literatura, em que a gente, de fato, lia os textos em aula, né? Isso foi muito rico. E o quanto as aulas de língua que traziam, né, materiais autênticos, que traziam textos literários, também isso me favoreceu muito. Então, essa divisão nunca me agradou muito, para começar, né? E a escola, acho que foi um lugar que eu me encontrei para trabalhar, porque a escola, ela permite muito isso, né? Que você faça projetos, que você trabalhe com literatura, uma abertura que eu não sentia muito quando eu trabalhava em cursos de língua, né? Persépolis, por exemplo, teve ano na escola em que nós fizemos projeto religiões, por exemplo, né? Nós visitamos Mesquita, Foi muito interessante, fizemos projetos com professor de história, de geografia, para entender todas as questões que envolvem também a obra. Então, ela foi trabalhada em outras aulas, né?
E como essa leitura do Persépolis, ela acontece no curso? Como é que funciona essa dinâmica?
Olha, para falar disso, eu preciso, gostaria muito de citar um professor que foi muito importante para mim na Letras, que foi o professor Roncari, de literatura brasileira, com quem eu aprendi a ler Guimarães Rosa, né? E na escola eu sempre achei Guimarães Rosa muito difícil, sabe? Porque na minha escola, a professora fazia assim, quando tinha a prova do livro, não podia ler o livro com a gente, então a gente tinha que ler sozinho, e aí ia ter prova do livro. Então, assim, nossa, eu achava Guimarães algo assim difícil. Mas eu sempre quis aprender a ler Guimarães e parecia que sozinho eu não conseguiria, né? E fui fazer literatura brasileira, eu lembro 5 e 6, escolhi fazer com ele para ler Guimarães. E ele, a aula era assim, ele abriu o livro, eu lembro que a gente leu O Corpo de Baile, juntos, ele abriu o livro, sentava e lia o livro com a gente. Era isso. Né? Dava até às vezes um soninho, aquela vozinha, essa coisa boa. Mas eu nunca me senti, nunca aprendi tanto numa aula de literatura como essa. Assim, era isso. A gente lia Guimarães juntos. Né? E aí aquilo para mim ficou tão forte, estou falando isso, porque para mim assim, é fundamental ler em aula. Então jamais eu vou começar um livro assim. Pessoal, então vocês leiam e a gente vai discutir na próxima aula. Nunca. Não quer dizer que eles não vão ler em casa. Então, o que, que eu faço? Sempre, assim, prefácio, aquela abertura do livro e o primeiro capítulo, eu sempre leio em aula com eles. E aí a gente faz uma roda, né? Acho que a Caterine e o Léo devem ter acompanhado algum momento desse.
Assim, sim, muito gostoso, né? Inclusive.
Nós lemos juntos, em voz alta, parando, comentando, como é língua estrangeira, vou para a lousa e tem sempre expressões novas.
Já estava comentando no início, por exemplo, sobre essa relação do verbal com o não verbal, né? Como que é esse trabalho na sala de aula com as imagens mesmo?
O que eu gosto muito de falar sobre o trabalho com a imagem é o quanto os alunos eles me trazem de leitura de imagem, sabe? Porque acho que é o que mais me marcou. Eu sempre que estou lendo, às vezes quero chamar a atenção deles para alguma questão que eu goste na imagem, mas eu nunca me esqueço assim, de um aluno que não era aquele estereótipo de bom aluno, sabe? Então, ele estava sempre assim, meio desligadinho na aula, e aí nós estávamos lendo as primeiras páginas de Persépolis e tem uma cena em que as mulheres estão reivindicando nas ruas, né? Então tem uma parte que está lá, le foulard, né? Pedindo véu, véu, e a outra parte, liberté, liberté. E aí esse aluno virou e falou assim, professora, e olha só, né? Quem está pedindo le foulard está de olhos fechados, todas estão de olhos fechados. E quem está pedindo liberté está de olhos abertos. Isso com certeza quer dizer alguma coisa, né, professora?
Essa sou eu, com 10 anos de idade, em 1980. E essa é minha classe. Como eu estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, Gulnaz, Machid, Narim, Mina. Em 1979, aconteceu uma revolução, que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então veio 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. A gente não gostava muito de usar o véu, principalmente porque não entendia o motivo. Está muito quente. Em nome da liberdade. Buh, eu sou o monstro das trevas. Devolve meu véu. Só se você lamber meus pés.
E aí eu fiquei e falei, gente, eu já li esse livro milhões de vezes e nunca parei para reparar nisso. Né? E achei aquilo muito rico, porque daí isso foi dando uma chave. E aí os outros alunos foram percebendo outras questões também, porque daí tem outros momentos, acho que nesse capítulo mesmo, ou logo no capítulo da sequência, que as imagens têm um pouco uma dualidade, né? Porque a Marjane, ela está justamente, principalmente quando ela é criança, ela vive muito essa dualidade. Bom, isso se estende ali para a adolescência e tudo mais, acho que sempre. Mas essa dualidade de, eu acredito em Deus ou não, né? Ela tem sempre, é a ciência ou é a religião? Ela tem essa dualidade e isso vai se manifestando nas imagens. E aí, quando esse aluno trouxe essa questão, então a turma começou a ficar atenta, falou, peraí, olha, professor, e tem isso aqui também, né? E aí, aquela leitura foi ficando muito rica, muito interessante, assim.
Além de histórias e quadrinhos, quais outros tipos de textos literários que você costuma trabalhar com os estudantes?
Olha, eu priorizo, além das histórias em quadrinhos, poemas e contos, porque eu acho que eles acabam respeitando mais o tempo da aula, né? O tempo deles, acho que eu consigo fazer um trabalho mais conciso, assim. Mas, assim, a minha justificativa, ela vai muito mais pelo tempo, né? Porque eu acho que daí ele vai se sentir capaz, ele vai terminar algo. Eu acho que é muito importante que eles se sintam capazes. Eles ficam felizes, sabe? Nossa, eu li esse livro, eu terminei, olha, eu fiz essa leitura.
Eles têm algum bloqueio também com poesia? Porque poema, não sei se adolescente tem algum bloqueio com isso. E com histórias em quadrinhos também.
É, depende muito da turma que você tem. Tem sempre aqueles que têm algum bloqueio, que vão. Assim, a gente precisa lembrar que tem sempre aqueles alunos que antes de ver já falar, ah, não, mas eu tenho tanta dificuldade, eu não vou conseguir ler, né? Por isso que eu acho importante ler com eles, assim. Poema, a mesma coisa. Claro que eu sempre, quando vou escolher, eu tenho que pensar em algo que os meus alunos vão se sentir capazes de ler. Tem que ter algum desafio também. Eu sempre tenho a impressão que história em quadrinhos, eles se sentem mais à vontade por conta das imagens. Eu tenho essa impressão. Porque é um pouco isso, eu não estou entendendo muito ali o que ela está dizendo, mas as imagens me mostram a situação. E essa leitura em aula, que a gente faz em voz alta, também ela funciona melhor com história em quadrinhos, porque você tem diálogos. Então eu brinco com eles, falo, ó, vamos fazer a entonação aqui, ela está brava. Não, isso aqui é uma pergunta, volta. E aí isso vai ajudando a compreensão também, né?
Meu pai tinha ido tirar fotos das manifestações, mas dessa vez estava demorando demais. Ele tirava fotos todo dia, era totalmente proibido. Uma vez ele até foi preso, mas conseguiu escapar. Então a gente ficou esperando. O silêncio era igual ao de antes de uma tempestade. Pensei que meu pai estivesse morto, que tivessem atirado nele.
Oi, cheguei.
Papai!
Aconteceu uma coisa inacreditável.
Eu tava com a minha câmera em frente ao hospital e umas pessoas saíram de lá carregando o corpo de um rapaz assassinado pelo exército. Ele era saudado como um mártir. Uma multidão se juntou para levá-lo ao cemitério. Logo depois, outro cadáver de um velho foi retirado numa maca. As pessoas que não seguiram com o primeiro avançaram sobre o velho, gritando palavras de ordem revolucionária e levando-o como um herói.
Olha lá! Outro mártir!
Fui tirando minhas fotos e reparei numa senhora ao meu lado. E eu percebi que ela era a viúva da vítima. Ela tinha saído do hospital com o corpo.
Parem! Parem, parem já!
Quem é a senhora?
Eu sou a viúva.
E a senhora é a favor do rei?
Não. É que ele morreu de câncer.
Tudo bem, senhora. Ele é um herói.
Mas o melhor veio depois. Porque a viúva começou a protestar com eles.
Rei assassino, nós vamos te pegar, nós vamos te queimar, quebrar seus ossos.
Rei assassino!
É demais.
Eu não estava entendendo. Cadáver, câncer, morte, assassino, gargalhada. Então, percebi que não sabia nada. E li todos os livros que pude.
E aí você consegue identificar dentro do Persepolis traços dos estudantes, assim, você acha que eles se identificam? Como você percebe essa relação deles com a obra?
Primeiro, assim, eu me identifico muito com a personagem em vários momentos, assim, né, para começar. Mas eu acho que eles também, e o que eu acho, assim, muito, muito lindo, eu tenho um grupo de alunos que fala que eu falo que tudo é lindo, mas eu acho isso.
É bom que eles vão ouvir e já vão falar, era a Sasha mesmo.
Era Sasha, eu acho isso lindo, assim, como é interessante a gente se identificar com os jovens de outros lugares, né? No nono ano, nós lemos A Iá do Iopugon, que é história em quadrinhos, que representa a Côte d'Ivoire, né? A Costa do Marfim. E aí é muito interessante, porque é isso, é um jovem que está lá num país da África, uma jovem iraniana, nós, então todos nós temos algo em comum. Embora a gente tenha ali situações históricas um pouco diferentes e tudo mais, mas a Marjane ali, ela representa muito as questões internas que ela tem, né? Ela traz muitas crises internas, então a gente pode se identificar, e eu acho que os alunos se identificam sim, pelo que eles já relataram no jornal, pelo que a gente comenta em aula, então eu acho que tem sim uma identificação, e eu me identifico também com ela.
Ah, Sasha, você falou da Yadi Opugon, você tem o hábito de ler histórias em quadrinhos, outras histórias em quadrinhos, e tem alguma que é alguma autobiografia em HQ também, como Persepolis?
Sim, então a própria Yadi Opugon, embora é super inspirada na vida da autora, né? E eu acho que eu tenho um gosto, assim, por autobiografia também, de alguma maneira, né? E não só esse gosto, mas eu acho que é um gênero interessante de se trabalhar em aula, e principalmente com o público adolescente com o qual eu trabalho, porque eles gostam muito de falar deles, de trazer aquilo que eles gostam, né? Atualmente, eu tenho trabalhado com a Yadi Opugon e Persepolis, mas tem uma que eu gosto muito e que eu gostaria muito de trabalhar, que é da Marjane também, que se chama Broderie. Acho que está traduzido como bordados. É uma conversa de mulheres, né? As mulheres, assim, depois de um almoço, elas vão conversar.
Sim.
E falar sobre questões relacionadas às mulheres. Então, é um HQ que eu namoro também para poder trabalhar com eles e que não deixa de ser autobiográfica. No caso da Marjane, ela acaba trazendo sempre esse ponto muito relacionado à vida dela, né?
Muito legal. Bom, eu li com você também, aí eu digo um pouco. Mas a Broderie eu não li ainda, tenho vontade de ler.
É muito legal. Tem uma outra estética, né, o Broderie, porque você não tem os quadrinhos. Ela tem uma liberdade de escrita, com imagens.
Tem os desenhos.
Isso tá solto, tá livre dos quadrinhos. Então você entra na conversa.
Sasha, e você comentou com a gente, né, que Persepolis mostra essa transformação da Marjane, de como nós não somos os mesmos de quando éramos crianças, né? Tem essa transformação dela. E depois de tantas releituras suas de Persepolis, essa relação com a obra, ela se transformou de alguma forma? Ela permanece a mesma? Ou você se vê aí um pouco como a Marjane, como você falou, né? Dessa identificação de que está sempre se transformando através dessa releitura.
Sim, nossa. E cada vez que eu leio, eu percebo mais alguma coisa em mim. É engraçado isso. Eu acho que sempre que a gente lê uma obra, é isso. Você vê uma obra, lê uma obra, assiste a um filme, você acaba buscando algo seu. É inevitável. Né? Acho que é um movimento natural do ser humano. E por isso que eu acho que os alunos também buscam algo assim quando leem, por isso que acabam muitas vezes gostando, eu imagino. Claro que tem aqueles que vão dizer, não gostei, né? Não vamos também dizer que, olha, todo mundo ama, a leitura é maravilhosa, todo mundo aprende. Não, tem os seus altos e baixos, né?
Ainda que não gostar, diga algo, né? Também. Não...
Bom, a escola e a obra de arte traz isso para nós muito forte, né? A escola, ela é o lugar do sujeito também se retrair, dizer, não gosto, né? É o lugar que a gente tem esse direito. É um direito nosso. É o direito de... É isso. Tem matéria que eu vou dormir na aula. Porque eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de Persepolis. Então, eu vou contar, claro. Sempre me lembrando de tudo que foi muito bom. Mas não quer dizer que não tenha havido percalços aí e tudo mais, né? Agora, em relação à minha identificação com a obra, as leituras... Muito, e eu vou dizer que ela vai me transformando cada vez mais também quando eu me percebo amadurecendo, né? Me tornando cada vez mais mulher, é isso, mãe. Então, quando eu li a primeira vez Persepolis, eu não era mãe, eu era professora há menos tempo. O feminismo, acho que ainda não dizia tanto para mim, assim, com tantas palavras. E aí, cada ano que passa, você vai... Né? Aprendendo novas coisas, percebendo, ficando mais consciente da sua situação na sociedade. Mas obra de arte é isso, né? Um livro que eu acho bom para mim é aquele livro que cada vez que eu leio eu descubro alguma coisa. Assim como filme, né? Filme que a gente gosta muito, dá para ver muitas vezes e você fala, poxa, não tinha percebido isso.
Vai te abrindo, né?
Vai abrindo. O legal de trabalhar em sala de aula com um filme assim ou um livro é que você acaba se obrigando a reler. Talvez eu não relesse Persepolis tantas vezes, embora goste da obra, eu não ia me obrigar a todo ano voltar para esse livro, né? E ler novamente. Então, estar na sala de aula me obriga a reler também. E cada vez que eu releio, eu enxergo coisas novas, assim. Mas acho que é isso, é uma tomada de consciência. Eu sou meio arrebatada, assim, por ele.
Essa guerra não passou de uma grande maquinação para destruir os exércitos do Irã e do Iraque. O primeiro era o mais potente do Oriente Médio em 1980, e o segundo representava um verdadeiro perigo para Israel. O Ocidente vendeu armas para os dois lados, e nós fomos bobos de entrar nesse jogo cínico. 8 anos de guerra para nada. Então agora o governo põe nomes de mártires nas ruas para agradar as famílias das vítimas. Talvez assim eles encontrem um sentido para esse absurdo todo. É, mas tem outra coisa. Essa tarde, vi na TV umas mães que diziam que estavam contentes e reconfortadas pela morte dos filhos. Não consigo entender se isso é fé ou babaquice mesmo. Um pouco dos dois. Faz 10 anos que são forçados a acreditar que os mártires moram em 5 estrelas no paraíso. Enquanto esperam, a guerra parece com o inferno. Se você soubesse, os poucos meses antes do cessar-fogo foram particularmente horríveis.
É, e esse ler junto também, né? Muito simbólico, assim, dessa relação, né, que vai se criando, porque também tem a chance de ter essas aberturas dos outros, né, para você. Então, muito bonito.
É, tá vendo? Não dá para escapar do lindo, né?
E aí, Sasha, explorando um pouquinho mais sobre essa questão do feminino, né, do lugar da mulher nessa sociedade, se você consegue estabelecer laços entre a mulher hoje no Brasil e essa mulher que vai sendo retratada, né, no Persepolis?
Olha, eu diria para você que essa é uma pergunta complexa, assim. Talvez, se você me perguntasse isso ano passado, eu ia responder para você rapidamente. Uhum. Né? Mas agora eu vou dizer para você o que me pega aqui. É que eu, sobretudo nessa pandemia, né? Somos mulheres tão diferentes, né? Uhum. Às vezes eu me sinto até mal quando eu tenho essa consciência do lugar da mulher, né? E pensar como as mulheres vivem realidades diferentes ainda, imagina, no Brasil de hoje, com certeza.
Sim.
Então, são realidades muito diferentes. Assim, a Margi, ela é de uma família burguesa, como Sim. ela mesma se apresenta. Eu me identifico com ela nesse sentido, porque é isso. Eu sou uma pessoa, eu trabalho em escola pública, né? Mas eu cresci numa família que pagou uma escola particular para mim. Não era a melhor do bairro, era uma escola particular comum de bairro, mas assim... e eu tinha também essa crise, né? Então, eu fui uma pessoa que eu vivi numa casa que teve empregada doméstica. Assim, a Margi tem essa crise. Quando eu li isso, ela falou, mas por que ela não come com a gente?
Sim, é muito forte essa cena. É o que eu sempre lembro.
Né? Até fiquei arrepiada aqui. E tem o filme, né? Que Horas Ela Volta, que mostra também essas questões. E que é isso, eu fui tomando... Eu falei, nossa, né? Então é isso. Eu vivi com a minha avó, eu cresci com a minha avó. Na casa da minha avó tinha uma empregada doméstica, né? Então, é isso, são questões, que são crises, que são legítimas também. Não é isso, né? É porque é burguesa, é isso, então não é legítimo, só vale. Não, são legítimas, são crises, mas é isso, ela é uma pessoa que pôde estudar, né? Uma criança que leu Marx,
Sim.
tá certo? E que, claro, ela foi, e obviamente ela foi tendo então toda essa consciência de classe já logo desde pequena.
Minha fé tinha lá suas dúvidas. Em 1979, o ano da Revolução, era preciso fazer alguma coisa. Então eu esqueci meu destino de profeta por uns tempos. Hoje meu nome é Che Guevara, e o meu é Fidel. E eu quero ser o Trotsky. As manifestações eram lá no quintal de casa. Abaixo o rei! Abaixo o rei! A Revolução é que nem uma bicicleta. Se as rodas não giram, ela cai. Muito bem! Assim aconteceu a revolução no meu país. A revolução despertou o povo de um longo sono de 2.500 anos. 2.500 anos de tirania e submissão, como dizia meu pai. Primeiro, nossos próprios imperadores. Depois, a invasão árabe pelo oeste. Em seguida, a invasão mongol pelo leste. E por fim, o imperialismo moderno.
E isso me faz, me ajuda também a refletir sobre a condição de tantas mulheres, e somos muitas, cada uma com a sua dor, com o seu, né, com a sua realidade.
É porque justamente tem, né, essas nuances, né? Então, para além de ser mulher, tem a questão social, a questão racial, e acho que tudo isso conta muito, né? Talvez seja um cenário parecido com o Irã, né? Pelo menos o que é retratado ali, né, naquela época, né?
Exato. Hoje, e minhas, né, queixas, né? Minhas queixas, minhas dores, minhas dificuldades, elas não deixam de ser legítimas. Porém,
exato.
É isso, elas são específicas, acho que eu represento um grupo também, né? Então temos muitas realidades.
E aí, Sasha, então, para terminar nossa super conversa, a Marjane, né, e o Persepolis, ela apresenta o mundo dela, né, para você. E aí a gente ficou pensando, assim, nessa pergunta da imaginação, se você fosse apresentar o seu mundo para ela, para onde você a levaria?
Bom, eu tenho vontade de levá-la, assim, para dois lugares. Pode?
Ótimo.
Bom, um lugar, com certeza, é a sala de aula, assim, para ela sentir um pouco as reverberações que a obra dela, né, provoca. Quando eu decidi fazer o doutorado, eu fui muito impulsionada por um texto do La Rosa sobre experiência. Porque é isso, ele vai falar que a experiência é algo que nos arrebata, como a paixão, né? A paixão é algo que nos toma. E eu queria pensar assim, falar, gente, o que acontece? Uma pergunta que eu não sei responder ainda, mas a primeira pergunta para eu fazer a tese foi essa um pouco. O que acontece ali na sala de aula quando nós estamos juntos, fazendo algo juntos, que seja lendo um livro ou cantando, que é algo que eu adoro fazer com os alunos, cantar, né, aprender uma música e cantar. Tem algo ali, é energético, eu não sei explicar. Falei tudo isso para dizer que eu queria que ela passasse por isso comigo, porque é algo que me alimenta, sabe? E poderia ser a experiência justamente lendo o Persepolis. E, por fim, gostaria muito de trazê-la para a minha realidade em casa, como mãe, professora, pesquisadora, leitora, tentando ser tudo isso ao mesmo tempo, porque eu acho que a gente só entende estando imerso nisso aqui tudo, né? E como a obra dela me traz muitas reflexões sobre quem eu sou, quem estou até, né? Então eu acho que seria fundamental, porque não dá, é mentira que a gente pode, ai não, aqui você tem que separar, separa, que é só trabalho, aqui não, aqui é só mãe, não, isso não existe. É mentira, não dá para você se separar. Você é tudo isso, por isso que nós somos seres complexos, né?
Ai, você ofereceria um cafezinho para ela, né, Sasha, se ela fosse na sua casa?
Com certeza, e acho que alguém que, eu não sei, a gente fica imaginando. Eu ia dizer, alguém que conta a própria vida, com certeza ia gostar de sentar, tomar um café com a gente e contar. Mas a verdade é que às vezes a gente descobre esses autores, autoras, e eles são mais tímidos, né?
É. Tá, a gente agradece muito pela sua participação e pela conversa que a gente teve, tão gostosa, tão regada a café. E é isso, esperamos que você tenha gostado também, tenha sido divertido.
Adorei, adorei, gente, já estou com vontade, assim, nossa, acho que eu vou ler, o que mais a gente pode falar? Eu agradeço e acho muito importante nós legitimarmos, assim, o espaço dos professores, sabe?
Com certeza.
Eu acho muito importante, eu acho que os professores são leitores, e eu acho muito, muito legal, acho que tem tudo a ver com vocês também, essa democratização, né? Essa considerar mesmo as pessoas que leem, que estão aí trabalhando, né, com as leituras. Eu acho muito, muito importante, fico muito feliz mesmo.
Agradecemos aos ex-alunos que leram os trechos. Lucas Calado de Almeida, Joana Almeida Tomazini, Mariana Mari Múcio, João Nascimento Teixeira, Clara Regina Santana Buenfil de Faria, Raíssa Oliveira Santana e Gabriel Tautzig.